Está começando Memória Viva.
Esse programa é uma coprodução da Central de Notícias Uninter e da TV Profissão. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o Memória Viva, a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Eu sou o Evandro Tozini, na companhia de Antoine Camel, fazemos a apresentação desse programa. E Antoine, quem estamos recebendo hoje, no programa de hoje?
Nosso ilustre convidado, Evandro, obrigado pela sua apresentação, é a Andrea Schenini, ela que é gestora dos polos de Porto Alegre e de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, mas ela é natural de outra cidade, bem mais distante, mas isso tudo ela vai contar para a gente hoje. Muito bem-vinda, Andrea.
Bom dia a todos que nos escutam, nos assistem, né? É um prazer. Esse convite me deixou bastante, como é que eu vou dizer para vocês, lisonjeada, né? Agradeço e obrigada.
A honra é nossa. O seu nome completo é somente esse, Andrea Schenini?
O meu nome é Andrea dos Santos Schenini.
E de onde que veio tanta diferença de sobrenome, um Schenini e um dos Santos?
Eu sou a família dos Santos, casada com o Schenini, meu esposo Schenini, isso, italiano.
Quantos anos você tem?
Eu tenho 52 anos, quase 53.
Quer contar um pouco sobre como você chegou aonde está hoje na Uninter, a sua trajetória nesta instituição?
Sim, precisamente no dia 7 de maio de 2005, nós temos duas filhas, Natália e Laura, e as duas estudavam em Porto Alegre, né? Eu trabalhava numa escola particular, aqui está aqui, uma escola de congregação teresiana, e com os pequenos, trabalhava com séries iniciais do ensino fundamental, e as nossas duas filhas tinham ido para Porto Alegre e a minha escola, ela estava passando por um momento bem complicado financeiramente, né? Inclusive, as irmãs já pretendiam fechar a escola e o que levou ela alguns anos mais foi o CPM, né? O Círculo de Pais e Mestres. Então, Itaqui passava naquele momento por uma crise financeira muito forte, porque é uma cidade que vive essencialmente da agricultura, né, que era o forte, a plantação de arroz, e enfim, e nós estávamos meio, o meu esposo plantou arroz durante muitos anos, né, e naquele momento também ficou complicado, enfim, as políticas do governo, toda uma série de coisas, e aquilo estava nos dando uma certa instabilidade, né. Aí, com a ida das filhas para Porto Alegre, nós pensávamos em mudar para Porto Alegre, e fazíamos a Uninter aqui em Itaqui. A Uninter, ela já existia aqui em Itaqui naquela época. Eu fazia pedagogia e ele fazia comércio exterior. E numa conversa de sábado à noite, eu disse para ele, por que que a gente não vai para Porto Alegre com as filhas, enfim, buscar novos horizontes para a nossa vida? E ele disse, mas e a nossa faculdade? Eu digo, vamos ver, quem sabe, e em Porto Alegre a gente não se transfere para lá, né? E aí ele foi buscar e não tinha. Aí ele entrou em contato na segunda-feira, né? Isso foi dia 7, foi o dia 9 de maio. Ele buscou contato pelo 0800 e ele foi atendido pelo Zeneido, naquela época, o Zeneido Leal. E ele começou uma conversação com o Zeneido. E no dia 8 de junho ele já estava em Porto Alegre, né, para começar o trabalho, porque não tinha polo em Porto Alegre, tinha o da Infraero na época, só que esse polo ele era exclusivamente para funcionários da Infraero. E aí nós começamos, e foi muito curioso, assim, porque ele foi, eu fiquei aqui encerrando o primeiro semestre, né? Eu tinha uma turma de, na época, de primeira série, e ele foi para Porto Alegre e começou tudo. Só que em agosto, no dia 26 de agosto de 2005, nós tivemos 4 matrículas do curso de pós-graduação. Só que nós não tínhamos local ainda, né, para oferecer os cursos. Então, nós montamos a antena parabólica em cima. Nós morávamos no 13º andar de um apartamento. E ele montou a antena da Uninter e o primeiro mês de aulas das alunas, eles assistiram dentro do nosso apartamento. Até a gente organizar o polo. E, que, na verdade, naquela época não era polo, era uma telesala. Né? Não sabíamos nem que tamanho que tinha uma telesala, qual era a estrutura da telesala. Era uma telesala. Se entende por telesala, uma sala de aula, daqui a pouco uma secretaria. Mas nós conseguimos um prédio no centro de Porto Alegre, que é o nosso local até hoje do Polo Centro, um edifício de 4 andares, para abrir a telesala. E aí começamos nosso trabalho, né? Com pouca coisa, não se sabia que estrutura, né? Se precisava, na verdade. E aí começamos todo o trabalho, né? Junto com isso, nós abrimos Novo Hamburgo também, né? Só que Novo Hamburgo não foi mais rápido, conseguimos uma casa e aí ele começou a funcionar normalmente, só que daí não tínhamos alunos ainda. E assim começou a nossa história com a Uninter em 26 de agosto de 2005, né? Ontem fez 15 anos da matrícula das nossas 4 primeiras alunas.
E nesses 15 anos de experiência, André, como que você vê as transformações, né, desde 2005 para cá? Como que você vê essas modificações ao longo do tempo, né, a modalidade de ensino, como é que você vê?
Ai, muita mudança. É assim, é uma história, né? É uma história, porque quando nós começamos, as aulas elas eram transmitidas ao vivo, via satélite, né, com tutor em sala de aula e com a presença obrigatória do aluno, né? Então, o polo era se eu vou te falar assim, da estrutura, era muito legal, porque os alunos iam no polo, o polo era cheio, e tu conhecia os alunos, tu conhecia eles pelos nomes, né, e foram até 2012 dessa forma, né, as aulas, eu lembro que nas aulas inaugurais nós tínhamos um auditório no último andar, e tinha algumas que ela ficava pequena para o número de alunos que iam, né? Então, aí foi se testando, foi... como é que eu vou dizer para vocês? Começaram a vir as exigências do MEC, né? Em termos de estrutura mínima para o funcionamento. Foi se criando toda uma legislação, né? Então, nós passamos por aquele primeiro termo de saneamento da Uninter, que foi entre 2009 e 2010, aquilo foi muito punk, assim, porque o nosso prédio é um prédio muito antigo no centro de Porto Alegre. Então, ele tem dois níveis. Tem a parte do fundo, que é um nível, e a parte da frente é um outro nível. Então, não tinha como torná-lo acessível, né? Uhum. Então, assim, eu lembro que na época tinha toda essa questão da... que tem ainda, né? Da estrutura... Como é que tem aquele setor aí que é o setor que... Ai, eu não me lembro agora. Que controla, né, a estrutura. Agora eu lembro. Então, eu lembro que a pessoa me ligou e me disse assim, olha, vocês vão ter que mudar desse prédio, porque não tem como adaptá-lo, e a exigência é a acessibilidade. Eu disse, como assim? O nosso prédio tem 4 andares, né? Não tem como a gente trocar assim do dia para a noite. Aí nós encaminhamos uma carta para a Escola de Educação Especial do MEC, perguntando o que eles tinham como meios para acessibilidade, né? Nós mandamos, eu lembro que na época tinha uma novela da Globo que tinha uma cadeira móvel, né? Tinha uma das atrizes da novela, ela era deficiente e na casa, a casa dela era adaptada para com essa cadeira. Nós mandamos a foto da cadeira para a escola de educação especial do MEC e eles deram um sinal positivo, que poderia ser aquilo. Então, nós adquirimos 3 cadeiras, aonde conseguimos dar acessibilidade para um terço do prédio, né? No caso, todos os setores importantes, assim, sala de aula, secretaria, laboratório, biblioteca, sala de estudo. Então, os alunos, eles conseguiram ter essa acessibilidade para esses... para essas salas, né? Uhum. E então, assim, foi bem doloroso. E aí a Uninter nos mandava algumas notificações extrajudiciais que até algum dia, até tal dia, tinha que estar com essa estrutura pronta. Então, foi bem complicado, assim, a biblioteca, todas as... toda a estrutura do polo tinha que estar organizada, né? E muito... foi graças a Deus, assim, que foi tudo tranquilo, né? Aí a gente começou, aí mudou um pouco também, a partir de 2012, aí já tiraram a obrigatoriedade da frequência, né? Então, nós passamos por todas as etapas, né, de credenciamento, né? Foi um aprendizado para nós, assim. Eu vejo que hoje todo essa expertise que nós temos se deu também a essa construção, né, de todos os mais antigos, né? Eu vejo assim que a própria Cristina Adri, que é a gestora aqui de Itaqui, de Uruguaiana, ela passou por tudo isso, muitos outros também, né? Então isso foi de muito aprendizado para nós todos, né?
Acredito que o setor que entrou em contato deve ter sido o Ciane, o setor institucional de acessibilidade.
Não. Na verdade, não era de acessibilidade. Era o setor de estrutura mesmo, de organização estrutural. Né? Eu sei o nome, agora não me vem. Então, era assim, era uma luta diária, porque quando tu arrumava uma coisa e faltava outra, e tudo era com o prazo esgrimado, assim, era tudo muito, muita pressão, foi um momento de muita pressão, mas eu acho que valeu a pena, né, porque daí veio todo o credenciamento da Uninter, foi quando se transformou em centro universitário, porque naquela época era a FATEC e a FACINTER, né. Então, foi um boom, assim, né? Então, nós não... Era amadores. Até então, todos nós éramos amadores, né? Então, a gente precisou se profissionalizar mais. Quando mudou de presencial, né, para o EAD, o e-learning, então também a gente sofreu um pouco com os próprios alunos, né, se tinha alunos com uma idade mais avançada, que tinha uma dificuldade para, enfim, na questão tecnológica, e então a gente sofreu muita pressão dos alunos também, quando as provas começaram a ser online também, então é uma história, assim, muito legal, eu acho que de toda a família Uninter, né?
Falando em história, a Andrea tem uma relação muito forte tanto na fundação dos polos e que ela trabalha muito em família. Ela até comentou que o assunto do almoço do final de semana do domingo é o Ninter. Então, queria que ela contasse um pouco essa relação familiar. Ela tem filhas também que ajudam no trabalho, né? Além das mensagens que a gente está recebendo aqui da super equipe da Andrea, né? E queria que ela comentasse um pouco como que é esse trabalho em família, como é que vocês se organizam. Queria que você contasse um pouco para a gente.
Bem, eu sou casada com Marco Antônio há 36 anos, né? Meu parceiro de vida conjugal, de negócios, nós trabalhamos juntos e temos duas filhas, né? A Natália, que é a filha mais velha, e a Laura, que é a menor. A Natália, ela é psicopedagoga, quando ela estava se formando na faculdade, foi quando nós começamos com os polos. E ela comprou a ideia de imediato. A Laura era mais jovem, estava ainda no ensino médio naquela época, e então a Natália, sim, o polo do centro foi... ela ia passando e viu o polo, aquele local para alugar, e chegou em casa e disse: olha, pai, tu vai ter que ir lá na imobiliária e ver, porque é um prédio maravilhoso e tal. E o Marco dizia: tá, mas é muito grande, é uma telesala que a gente tem que abrir. Não, vai lá e vê. E então ela sempre teve um espírito muito empreendedor. Então ela comprou a ideia e sempre nos ajudou, né? Foi em 2000, ela cuidava do polo de Novo Hamburgo na época para nós. E nós, eu e o Marco, ficávamos no polo centro, na época eram os dois polos sob nossa gestão. E eu sempre cuidei da parte acadêmica e o Marco financeiro. Só que daí as coisas foram crescendo, né? E hoje eu cuido do acadêmico e do comercial, e ele cuida da estrutura e do financeiro, administrativo financeiro. E a Natália, de 2011 para cá, ela ficou com o polo, né? Ela e o esposo dela compraram a carteira de alunos e nós deixamos a estrutura que já existia para eles, e eles levam o polo e muito bem, por sinal, é deles o polo. Até eu acho que eles competem um pouco em número de alunos conosco, é um polo bem grande também. E a Laura é a menor, depois ela fez o direito, ela é advogada, só que eu não falei para vocês, mas nós abrimos um polo em Santana do Livramento, em 2015, e aí tínhamos dificuldade de pessoas para cuidar desse polo. Aí a Laura resolveu ir para Santana do Livramento cuidar do polo. Na época era um polo de pós-graduação. Foi bem naquele entre 2011 e 2017 que não podia se abrir polos de graduação e sim de pós-graduação, né? Aí a Laura tinha o polo de pós-graduação, o polo era nosso, mas ela cuidava de pós-graduação. Só que lá em Livramento não... eram poucas as instituições de curso superior. Tem a Unipampa, que é uma federal, que tem alguns cursos, e tem uma outra instituição que também ela é particular, mas é presencial. Mas EAD não tinha nenhuma. E quando eles viram a Uninter abrir em Santana do Livramento, as pessoas começaram a procurar para a graduação. Então, foi bem na época que surgiu o curso de Educação Física, e nós tivemos uma lista de 300 pessoas interessadas em fazer o curso de Educação Física em Santana do Livramento. E como nós não podíamos perder essa oportunidade, né, pelo polo não ser credenciado para a graduação. Então, nós fomos a Curitiba, conversamos com o professor Benhur, na época, e com outros, Karen, um consultor, enfim, solicitando para eles uma forma da gente conseguir não perder esses alunos, né? Porque o interior, ele é diferente da capital, né? Onde eu sempre vou ter muitos interessados, né? Em fazer um curso superior. Aí, eles sugeriram o seguinte, que matriculássemos esses alunos em Porto Alegre, eles assistiriam às aulas em Santana do Livramento, teriam todo atendimento, né, presencial, e as provas fossem feitas num polo credenciado. Só que Porto Alegre se tornaria inviável, porque é distante 500 quilômetros de Santana do Livramento. Então, fizemos uma parceria com a Cristina em Uruguaiana, Cristina Adri, e a cada período de provas a gente marcava um sábado de manhã e os alunos se organizavam com ônibus, porque nós não poderíamos nos responsabilizar, né, pelo translado desses alunos, e eles fariam as provas nesse sábado em Uruguaiana. E foi assim que foi feito durante 2 anos, né? A cada 6 semanas, os alunos iam à Uruguaiana fazer as provas. Até que em setembro de 2017, foi liberado, né? Através da portaria, aquela número 11, de 20 de junho de 2017, que o polo estava credenciado. Aí nós fizemos toda a transferência dos alunos para Santana do Livramento. Então, é um pouquinho dessa história das filhas envolvidas com a Uninter também. E, como toda a família, se a gente se reúne, né? Sábado, aniversário, enfim. E o assunto não pode ser outro que senão Uninter. Então, se discute muito, né? Ações, enfim, o que se vai se fazer, e a própria Laura, ela cuida do nosso marketing digital, a Natália também tem muitas ideias, e a nossa vida, ela é envolvida com a Uninter, né?
Até a formação sua de pedagogia, certo? E do seu esposo, eu não lembro, comércio?
Comércio exterior.
Teve tudo a ver com o que vocês fazem no dia a dia, que realmente contribuiu, não foi algo aleatório. Inclusive, a pergunta, o que que os seus sonhos de antes têm a ver com essa trajetória hoje? Como é que a sua vontade, quando era criança ou jovenzinha, pensando em fazer pedagogia, se encaixam nessa carreira empreendedora e de educação que você tem hoje? Como é que você vê esta direção que você teve na vida?
Bom, na verdade, eu fiz o magistério a nível de segundo grau, por, na verdade, assim, a minha mãe, ela é do magistério, e eu era muito jovem, eu entrei no ensino médio com 14 anos, então eu não tinha uma direção na minha vida ainda, sabe, tem pessoas que já nascem com aquilo, eu vou ser isso. Não, eu não tinha. E, na verdade, eu fiz mais o magistério por entusiasmo da minha mãe, né? Porque aqui em Itaqui tinha o contador, na época que eu fiz, né? Não era meu perfil, assim, né? Trabalhar com isso. Tinha outros cursos também que não tinha. Então, para menina, naquela época, era o magistério. E eu fiz, mas nunca com a pretensão de ir para o magistério. Só que daí eu comecei a trabalhar, eu casei cedo, né? Cuidei das minhas filhas, a minha filha menor tinha 8 anos, quando eu comecei a minha profissão, né? Só que foi me encantando. Trabalhar com educação é uma coisa, é um encantamento, né, diário. Né? Então, eu trabalhei muitos anos com pequenos, eu trabalhei com todas as séries das séries iniciais do ensino fundamental, e cada uma delas tem uma magia, né? E aquilo, foi me encantando, aquela transformação, né? Eu trabalhei nessa congregação, eles sempre nos entusiasmaram muito a nos sempre estar nos atualizando, enfim. Então, me apaixonei por isso. E a Uninter, ela veio na nossa vida num momento de, como é que eu vou dizer assim, a gente precisava mudar, sabe? Nós mudamos de cidade, o meu marido, ele mudou de profissão, a escola que eu trabalhava também já estava com dificuldade em função da economia da cidade aqui estar passando por dificuldade, a congregação teresiana, ela não tinha mais interesse de continuar aqui na cidade. Então, foi também por uma necessidade, né, de mudar. E eu acredito que essa construção, né, foi porque foi a EAD, foi bem difícil da gente entrar no mercado de EAD, né? Nós fomos o primeiro polo de educação à distância de Porto Alegre. Né? Os gaúchos, eles são bem bairristas, assim. Imagina, nós começarmos a trabalhar com educação à distância, né? Onde era uma coisa muito nova, as pessoas sempre tiveram muito, e até hoje se tem preconceito, né? E de uma instituição que não era gaúcha, uma instituição de Curitiba, o aluno tendo aula uma vez por semana, ganhando livros e pagando R$160, que era o valor na época. Então, foi bem difícil o início. É mais ou menos isso. Eu sou muito encantada, eu não me vejo hoje fazendo outra coisa, né? Nós somos assim, ó, a nossa família toda, ela é exclusiva da Uninter. Nós trabalhamos com todos os produtos. Eu já trabalhei com IBPEX na época também, né? Nós tivemos muitas turmas do IBPEX, principalmente turmas da área da saúde, né? Chegava a montar 4, 5 turmas de saúde pública na época, eu lembro. Então, é uma história bem, bem interessante, assim, bem, bem apaixonante.
Por favor, nos conte, André. Estou vendo aqui a participação da sua família que está assistindo e de outros gestores de polo e tantos profissionais interessados nessa história. Conte para nós a sua experiência neste período de distanciamento social. Como é que tem sido para você? O que, que você tem adaptado na sua vida?
Bem, nos pegou, né, a todos de surpresa. Vou dizer para vocês assim, ó, pessoalmente, eu agora, depois de 6 meses, a gente está sentindo, né, a questão desse distanciamento, porque nós optamos, eu e meu esposo, a nos distanciarmos 100%. Nós estamos confinados há 6 meses, tá? Estamos em Itaqui, né, porque os polos, eles estão fechados desde o dia 17 de março, né, mas nós já vínhamos numa organização, num planejamento nos nossos polos, que, vou ser bem sincera para vocês, eu não tenho profissionalmente do que me queixar da pandemia, porque os nossos resultados, eles estão excelentes. O nosso pessoal, ele entendeu isso. Nós temos um grupo de 30 pessoas que trabalham conosco, né? Os orientadores, nós compramos salas para eles de Zoom. Eles estão trabalhando, assim, eles estão fazendo chover com tudo isso. O atendimento aos alunos, porque a gente vinha sentindo uma dificuldade dos alunos se locomoverem até os polos. Então, as aulas inaugurais não tinha mais público, a gente sempre fez a nossa aula inaugural, né? De um tempo para cá, não se tinha uma adesão dos alunos, uma evasão bem considerável. Então, essas ferramentas que nós adquirimos, ou que a pandemia fez com que a gente se inserisse, né, nos ajudaram muito. Então, elas estão tendo uma adesão de praticamente 100% dos alunos nas aulas inaugurais. Elas fazem live, elas fazem... assim, é impressionante. Uma das nossas orientadoras, ela tem a sala de orientação de TCC, a oficina de TCC, aí elas têm atendimento para os alunos, não só aula inaugural, mas todo o atendimento, né, na primeira fase, né, que é muito importante. Então, se diminuiu, diminuiu a evasão. Então, eu vejo assim, ó, eu até brinco com o nosso consultor, eu digo para ele que eu estou com medo de voltar à vida normal. O nosso comercial, ele está ativo, muito ativo. As meninas, elas estão assim, ó, muito motivadas. Esse ano, nós conseguimos atingir todas as nossas metas de ingresso de aluno, tanto na graduação quanto na pós. Então, eu não temos o que nos queixar em relação à pandemia. Claro que, emocionalmente, a gente vai sentindo, né, com o passar do tempo, essa falta de liberdade que isso impõe, é bem complicado. Mas aí eu vou contar para vocês. Lá em maio, nós vendo tudo isso, porque a gente precisa manter o pessoal motivado, né? Porque o problema é de todos nós, não é só do gestor. É do orientador, é da secretária, é do comercial. Então, nós resolvemos fazer um momento às sextas-feiras, à tarde, que a gente chama Chá com RH. Tá? É um momento onde a gente começou a desenvolver as competências dos nossos funcionários. Aí a gente começou a trabalhar com eles, motivação. Aí agora, por último, nós pegamos uma das oficinas da Escola de Polos, que foi com o professor Ivo Carraro, que são 3 aulas. Então, assim, ó, tá saindo coisas maravilhosas. E elas, assim, elas esperam todas as sextas para a gente poder se encontrar e ter esse momento de crescimento, de motivação. Então, isso, assim, tá sendo algo inexplicável, né? Elas mostram, treinam com as outras, como motivar os alunos. Então, assim, tá sendo uma experiência muito positiva.
Que bem maravilha, André. Bem legal esse exemplo, né, Antônio? Para que seja seguido, né? Ter esse contato, né, mais próximo, né? Mesmo que seja por vídeo, né, nesse período. Diga lá, Antônio.
Eu tenho mais uma pergunta da minha parte. Eu queria saber qual que é a paixão da Andrea. O que, que ela gosta de fazer quando não está trabalhando? O que, que gosta de fazer?
A minha paixão são plantas. Eu amo mexer nas plantas.
Uhum. Tem um jardim.
É a minha, assim, ó, eu tenho. A minha vida é como nós tivemos nossos filhos cedo, então ela já tem a vida delas, hoje sou eu e meu esposo, né? Então a gente, até o dia 10 de março, a nossa vida era uma loucura. Nós só andávamos. Então, nós tínhamos um apartamento em Porto Alegre, né, e um sítio ali pertinho de Porto Alegre, que era o nosso refúgio, né. Como nós somos do interior, a vida da cidade grande, ela é meio complicada pra gente, assim, né. Nós somos muito caseiros, e então a gente precisa de ter algum momento para desopilar. Então, nós adquirimos um sítio a 60 quilômetros de Porto Alegre, que era onde a gente ia final de semana. E temos a nossa casa aqui em Itaqui, que era uma casa da família do meu esposo, que, enfim, ficou para ele, e a gente cuida, sempre conservou ela com muito carinho. Inclusive, a casa era da família da mãe dele, então, é da avó, então a gente conserva muito essas coisas de família, né? Que é onde nós estamos desde o dia 10 de março. Só que essa vida, chegamos o dia 10 aqui e ficamos. E está nos doendo um pouco, né? Essa falta de liberdade, de andar. Então, assim, ó, eu tenho as minhas plantas. Aonde eu estou, eu tenho as minhas plantas. Eu gosto muito, gosto de lidar com a terra, enfim, é o meu lazer, assim, é esse. Sabe o que eu gosto de fazer?
E para a gente trazer uma pergunta curiosa, olha só, Jaluza Lima Biasi pediu para você contar uma história, a história da pimenteira. Conta para a gente, que história é essa, Andrea?
É, de louco e de bruxo todo mundo tem um pouco, né? Então, como eu gosto muito de plantas, eu tenho um espaço aqui na minha casa que é... eu plantei uma pimenteira, isso aí, em 2012, 2013. E essa pimenteira, ela viçou tanto, assim, ela ficou tão linda, que... ela deu muita pimenta. Eu fiz uma colheita assim que foi impressionante. E eu disse sempre para o... E daí eu disse para o Marco, digo, olha, Marco, quando... toda, a gente sempre vai ter uma planta nesse local aqui e sempre quando ela estiver viçosa, os nossos negócios vão estar em alta também. E realmente, assim, desde do momento dessa pimenteira, as coisas começaram a melhorar, né? Porque tudo tem um tempo, né? Nós, enfim, toda essa construção, ela levou muito tempo, né? Foi o polo de Porto Alegre, o polo de Novo Hamburgo, aí depois nós abrimos um polo em Viamão, naquela época ele não deu certo também. Aí depois nós paramos um pouco, aí depois foi Santana do Livramento, aí foi os outros polos de Porto Alegre, foi de São Jerônimo, então foram muitos anos de muito investimento, e foi um sacrifício para nós, né? E aí então aquela pimenteira, ela começou a viçar, e disse, olha, agora os nossos negócios vão viçar também, né? E realmente foi um momento de ascensão. Só que daí a pimenteira, ela tem uma vida curta, né? E eu plantei um pé de manjericão. E agora, esse manjericão, ontem eu comentei com a minha filha, esse manjericão ele vai chegar no céu, porque cada dia ele tá maior. Então, eu acredito muito nessas coisas, assim, sabe? Enfim, eu gosto de acreditar nisso, né? Vamos cuidar, vamos, porque o viço, ele te traz uma energia boa. Eu gosto muito de energia positiva, acho que isso conspira a nosso favor, né? Essas energias. Então, meu pé de manjericão está lindo. Esses dias eu mostrei para o pessoal, por isso que a Jalusa falou ali. E é engraçado, porque quando a pimenteira viçou, nós temos uma orientadora que trabalha... Os nossos funcionários, assim, eles duram 15 anos, 11 anos, 12 anos. Eles não são muito... eles são duradouros mesmo. Essa orientadora, em 2013, eu estava aqui, está aqui um dia, ela me ligou e me disse, eu tenho uma novidade para te contar. Eu estou grávida. E eu estava cuidando da pimenteira nesse dia. Só que agora, nesse ano, há um mês atrás, eu estava cuidando do meu manjericão e ela me ligou. E me disse assim, André, eu preciso te contar uma coisa, eu estou grávida. Eu disse, eu não acredito. No mesmo dia que eu estava cuidando daquela pimenteira linda, tu me contou que tu estava grávida. E agora que eu estou cuidando do meu manjericão, que está lindo, tu está me contando que tu está grávida. Então, aí eu digo, olha só, isso aí é uma criança sempre é uma graça, né? Então, eu gosto muito de acreditar na energia positiva, de ter pensamento positivo. Eu acho que isso tudo nos ajuda muito, né?
Então, né, nesse ato de florescer, nesse ato de nascimento, né, então, como tudo cresce, né, a gente encerra o programa de hoje, desejamos sucesso nos negócios da Andrea, né, na administração dos polos lá do Rio Grande do Sul. E fechamos essa edição de hoje, né, contando a história da Andrea Schinini, né, ela que é gestora dos polos em Porto Alegre da Uninter. Então, se despedimos, Andrea, obrigado pela participação hoje aqui, Antoine também nessa edição de hoje, e contar obrigado. Um pouco sobre sua história e sobre sua trajetória aqui na Uninter. Obrigado a todos e até a próxima.